Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Estar, permanecer, viver, andar e frutificar em Cristo. Capítulo 4. Viver em Cristo. Dando sequência ao aspecto de que o estar em Cristo e o permanecer em Cristo se expressa na prática por meio de dois grupos centrais de ações, gostaríamos de rever neste capítulo uma breve abordagem sobre o primeiro destes dois grupos, a saber, o viver em Cristo. Embora em relação à vida natural e à vida espiritual possa estar correto dizer que o viver a vida se expressa pelos aspectos da obtenção e sustentação da vida, bem como pelas ações que uma pessoa pratica com a vida recebida, a separação que as Escrituras fazem entre o viver em Cristo e o andar em Cristo também nos ensina que há conjuntos distintos de ações a serem realizadas para cada um destes aspectos em referência. E onde, em geral, o viver em Cristo deveria ser precedente ao andar em Cristo. Assim como na vida natural, onde é mais prudente ou necessário uma pessoa previamente cuidar do descanso, da alimentação, da higiene, da saúde, da vestimenta e de outros aspectos para então se tornar apropriadamente produtiva em suas obras, trabalhos e serviços, assim também ocorre na vida dela como nova criatura. Sendo o viver em Cristo também expresso como o conjunto de ações que um cristão deveria realizar para se manter devidamente fortalecido na sua condição espiritual ou na sua posição de nova criatura no Senhor. Vejamos abaixo dois textos que nos instruem e exemplificam o que foi comentado nos últimos parágrafos acima. Romanos 6, 5 até 11. Porque, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente, o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Gálatas 2, 19 até 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Antes de chamar as pessoas para que elas passem a realizar uma série de ações práticas em conformidade com a vida cristã ou com a nova criatura, ou em conjunto com este chamado, Deus primeiramente chama as pessoas para receberem a vida que lhes é oferecida do alto e para se nutrirem desta vida que lhes é oferecida do reino celestial. Os quais são aspectos centrais representados pelo viver em Cristo, pelo estar vivo para Deus em Cristo Jesus, pelo viver de Cristo em mim, pelo viver que, agora, tenho na carne, vivendo ou pela fé no Filho de Deus ou pelo crer que também com Ele viveremos. Na proposição de vida segundo a nova criatura no Senhor, a própria vida e o que é necessário a ela são oferecidos previamente ou em primeiro lugar. E isto, para que uma pessoa esteja preparada para poder praticar as obras que são apropriadas à novidade de vida estendida a ela, diferentemente da proposição de vida que havia sob a lei de Moisés e sob a qual uma pessoa era chamada para primeiro cumprir toda a lei para em seguida poder obter as bênçãos para a sua vida. No entanto, considerando que a vida segundo a nova criatura se refere a uma oferta e não a uma imposição, aquele que almeja estar suprido, nutrido ou fortalecido com aquilo que é devido a este tipo de vida também necessita se apresentar a Cristo para ser instruído e fortalecido pelo Senhor. apesar do chamado para a vida em conformidade com a nova criatura contemplar também um chamado para andar em justiça e praticar boas obras, o chamado às boas obras não é apresentado para preceder a obra principal que um cristão é chamado para realizar primeiramente e continuamente, conforme abordado também nos estudos sobre obras, trabalhos e serviços, e vocação, chamado e eleição, dos quais relembramos abaixo alguns textos. João 6, 29. Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Apocalipse 2, 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Relembrando aqui também o texto em que o Senhor Jesus Cristo se compara com a videira verdadeira, podemos ver que o Senhor, em suas palavras, ensina que o intento de um cristão produzir frutos aprovados por Deus sem, contudo, primeiro viver em Cristo, expressa um absurdo ou um objetivo infrutífero, assim como seria esperar que um mero ramo de uma videira pudesse produzir frutos não estando ligado à videira ou à raiz da qual recebe vida. A vida segundo a nova criatura é, antes de tudo, uma pessoa poder viver em comunhão ou em relacionamento com Deus, por meio de Cristo Jesus, também a fim de que seja nutrida, fortalecida e protegida nesta nova vida que lhe foi concedida, servindo o chamado para viver em Cristo como uma instrução objetiva para que um cristão se mantenha nas práticas que especificamente colaboram para a sua permanência no Senhor. Conforme já comentamos no capítulo anterior, é no Senhor que uma pessoa, como nova criatura, recebe a vida de Deus, sendo esta uma condição concedida inicialmente pela inclusão de uma pessoa na posição de nova criatura, mas também pela continuidade da permanência no Senhor, conforme também é relembrado no texto a seguir. Efésios 2, 4 até 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Antes de receber no coração a Cristo como o Senhor, a vida de uma pessoa é eminentemente terrena ou carnal. Entretanto, após receber a Cristo ou vir a se tornar cristão, um indivíduo passa a ter a base de sustentação ou nutrição da novidade de vida em sua nova posição espiritual, a qual, por sua vez, pode ser acessada primeiramente pela prática do viver em Cristo. O aspecto do viver em Cristo ou do assentar-se nas regiões celestiais em Cristo é algo completamente novo para qualquer ser humano que passa a receber a Cristo como Senhor e, talvez também por isto, haja tanta relutância para ser assimilado e praticado. Por meio do seu Espírito vivificado, um cristão está habilitado a ser ensinado, suprido e sustentado pela vida de acordo com o reino de Deus. Razão pela qual, o Senhor Jesus Cristo instrui aos seus discípulos a buscarem, em primeiro lugar, o reino celestial e a justiça de Deus que há neste reino, relembrando também que o Senhor Jesus Cristo é a mais proeminente manifestação do reino e da justiça de Deus para com toda a humanidade. Aspecto abordado mais amplamente nos materiais sobre o Evangelho do Reino e sobre o Evangelho da Justiça de Deus. Em Cristo, o cristão passa a ter acrescido à sua vida, ainda no mundo presente, a possibilidade de acesso também aos quesitos que ele necessita do reino celestial, os quais, porém, são lhe concedidos primeiramente pela prática do viver em Cristo. Por meio do Espírito Santo, um cristão pode espiritualmente ver e adentrar aos aspectos que compõem o reino celestial e no qual o Senhor Jesus Cristo está assentado à direita do Pai Celestial, interação esta apresentada a nós como o viver em Cristo ou o viver na condição na qual uma pessoa passou a ser inserida ao vir a ser constituída como nova criatura ou como um cristão. Inicialmente, pode parecer estranho uma pessoa buscar se aproximar de Deus que é Espírito e que busca pessoas que o sirvam ou adorem em Espírito e em verdade, mas é exatamente o relacionamento da criatura com o Criador dela que o viver em Cristo proporciona para aqueles que o praticam. O viver em Cristo está relacionado com a exteriorização prática de vida que uma pessoa faz especificamente diante do Senhor e com aquilo que o Senhor faz na pessoa que se apresenta a Ele para nele viver. Em certo ponto, talvez pudéssemos ser tentados a dizer que o viver em Cristo seria a busca pela parte mais conceitual da vida cristã e o andar em Cristo a parte mais prática. Entretanto, isto não seria adequado, porque o chamado para o viver em Cristo também é um chamado para ações práticas, sendo, porém, as suas atividades mais voltadas às práticas da manutenção da comunhão com o Senhor e da prévia instrução e fortalecimento nele para as demais ações. Orar ao Senhor Jesus Cristo, silenciar-se ou aquietar-se na presença do Senhor para ser instruído, curado ou fortalecido pelo Espírito Santo, ou ainda, ler e meditar na vontade e nas instruções do Senhor, são, por exemplo, práticas reais da vida cristã relacionadas ao que também é denominado de viver em Cristo. Quando um cristão pessoalmente vive em comunhão com o Senhor, ele também, por esta ação de viver em Cristo, passa a ser alimentado e fortalecido no Senhor, não sendo este fortalecimento somente algo conceitual ou que alimenta somente o intelecto. O relacionamento com o Senhor fortalece o homem interior, fortalece o espírito daquele que pratica a comunhão com o Senhor. E conforme declaram as Escrituras, o espírito alegre ou fortalecido no Senhor também pode reproduzir saúde para o corpo e deleite para a alma daquele se fortaleceu no seu Deus. Efésios 3, 14 até 19. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Judas 1, 20 até 21. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Provérbios 4, 20 até 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde, para o seu corpo. Orar ao Senhor no Espírito Santo, guardar-se no amor de Deus, atentar atenciosamente às palavras e instruções do Senhor a cada novo dia, esperar com confiança na misericórdia de Deus, manter-se depositando a confiança no Senhor e nas suas promessas, inclinar os ouvidos para ouvir a voz do único pastor do rebanho de Deus ou buscar o fortalecimento do homem interior no próprio Senhor, são todas ações daquilo que é denominado de viver em Cristo. E que podem e deveriam ser realizadas pessoalmente e continuamente por cada cristão. Já vimos reiteradamente acima, que se um cristão não praticar a permanência em Cristo, a qual é outra maneira de expressar a comunhão constante de um cristão com o Senhor Jesus Cristo ou visto agora também como o praticar o viver em Cristo, um cristão se abstém do ser fortalecido e aperfeiçoado para realizar as obras verdadeiramente cristãs. Quando um indivíduo pratica a comunhão pessoal com o Senhor Jesus Cristo, ele está de fato vivendo uma das partes mais centrais da vida cristã. Ele está de fato praticando a vida cristã e está atendendo ao chamado que recebeu do Senhor para a reconciliação com Deus e para passar a viver nele. A própria fé de Deus que uma pessoa tem em seu coração, e que é gerada nela pelo Senhor Jesus Cristo quando alguém o recebe, também é sustentada na vida de um indivíduo pelo viver em Cristo, sendo-nos Cristo apresentado, em relação a este aspecto, também como o autor e consumador da nossa fé em Deus. Segundo o texto de Hebreus 12, ter os olhos firmemente ou continuamente fitos em Cristo Jesus é um chamado primordial para a vida de um cristão, sendo também esta prática uma ação inerente ao viver em Cristo. Um cristão que vive a sua vida somente com os olhos fitos nas coisas terrenas, quer por desconhecimento ou negligência do chamado para a comunhão com o Senhor, se distancia da prática do chamado feito a ele por Deus para viver em Cristo. Viver em Cristo expressa um conjunto de ações que um cristão é chamado a realizar voluntariamente, deliberadamente e especificamente com o alvo, entre outros, de 1. Manter-se firmado no Senhor e conhecer mais ao próprio Senhor. 2. Conhecer mais a vontade em geral do Senhor, bem como também a vontade específica do Senhor para a vida deste cristão. 3. Encontrar-se refugiado ou escondido no Senhor para se manifestar também no Senhor no momento oportuno e de forma apropriada. 4. Seguir a verdade em amor para crescer em tudo naquele que foi designado pelo Pai Celestial para ser o cabeça de todo cristão. 5. Ser aliviado das cargas pesadas e inapropriadas que as trevas, o mundo, as outras pessoas ou a própria alma e a carne do cristão procuram imputar sobre a vida deste, e isto, para que ele possa ser instruído e ter a mente renovada para caminhar segundo a vontade de Deus e segundo o jugo que não é pesado e nem árduo. Vejamos, então, abaixo uma série de textos que exemplificam o que foi citado no parágrafo anterior e que faz parte das ações que um cristão é chamado a realizar em relação ao aspecto do viver em Cristo. João 6:45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Isaías 54:13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Efésios 5:14-17. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Colossenses 3:1-4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Efésios 4:15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Mateus 11:28-29. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O chamado para praticar o viver em Cristo não se resume a uma contemplação ao Senhor sem objetivos específicos, enquanto o andar em Cristo se resumiria nas ações práticas da vida cristã. Se um cristão não se volta ao Senhor e à comunhão com Ele, se ele não pratica o vinde a mim a Ele ensinado por Cristo, este cristão também opta de forma prática em se colocar na situação na qual não estará apto a discernir e iniciar as suas obras em Deus e segundo a vontade de Deus. É na prática do viver em Cristo que um cristão recebe o entendimento sobre o jugo benéfico, suave e leve de Cristo ou sobre a missão para a qual é chamado para cooperar em conjunto com o Senhor. O Senhor, através da carta de Paulo aos Efésios, cujo texto foi citado acima, nos ensina que a primeira disposição que um cristão deveria ter enquanto está no mundo é levantar-se para se apresentar diante de Cristo, uma expressão do que é o praticar o viver em Cristo, e não um levantar-se para sair fazendo obras sem o discernimento que o Senhor quer lhe conceder. O cristão que não é previamente instruído pelo Senhor, corre sem estar sob o mesmo jugo com o Senhor, corre como sem uma meta precisa, luta como que desferindo golpes no ar, no vazio, algo que Paulo negava a se fazer, estabelecendo, por causa disto, o viver em Cristo como um aspecto primordial em sua vida, bem como do anúncio e ensino a outros sobre o Evangelho de Deus. 1 Coríntios 9, 26. Assim curo também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Similarmente, quando o Senhor Jesus Cristo fez referência aos seus discípulos sobre a grande colheita que já estaria madura para ser colhida na terra, ele não instruiu os cristãos a irem diretamente de encontro à seara madura para realizarem a colheita, mas os ensinou a se dirigirem, primeiramente, em oração a Deus. Esta obra de oração ao Senhor é uma ação prática e efetiva do viver em Cristo e do assentar-se nas regiões celestiais em Cristo para que a realização da cooperação com a colheita também seja realizada em Cristo e segundo a sua vontade. Lucas 10, 2. E dizia-lhes, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos, rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Também Paulo, em outro texto no qual ele coloca todos os seres humanos em evidência, admoesta aos cristãos a primeiro orarem a Deus em favor de toda a humanidade, e não para os cristãos, sem primeiro terem praticado o viver em Cristo, montarem suas mais diversas estratégias mirabolantes de como poderão ganhar o mundo para Deus. 1 Timóteo 2, 1 até 6. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Deus se agrada quando os cristãos, antes de tudo, se dirigem a Ele pelo viver em Cristo para orarem em prol de toda a humanidade e daqueles que estão em posição de eminência entre eles. A ação dos cristãos de buscarem antes de tudo a comunhão com o Senhor, demonstra a confiança prática deles em Deus que os salvou e a confiança deles de que é em Deus que se encontra a provisão do momento oportuno para o testemunho da verdade de que somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens, bem como também que é do Senhor que procede a vida de mansidão e tranquilidade para que uma pessoa pratique a piedade, reverência e honestidade. Cristo ensinou as pessoas a buscarem, primeiramente, a justiça nele por meio da oração, Pois quando as pessoas buscam ao Senhor, a justiça na qual passam a ser instruídos e pela qual podem vir a ser saciados já não é mais a justiça terrena e corrupta, mas a justiça reta e verdadeira do Senhor que é eternamente justo. Lucas 18, 7 até 8. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra. Assim como a fé é edificada pelo viver em Cristo, assim também a percepção da justiça de Deus, o clamor segundo esta justiça e o clamor segundo a misericórdia e humildade são edificados no coração do cristão mediante a permanência do cristão no seu Senhor, o Príncipe da Paz, o Rei da Justiça que procede do trono celestial. Além disso, também é pelo viver em Cristo ou por meio da comunhão voluntária, deliberada e prioritária com o Senhor que os cristãos encontram a paz que excede todo entendimento e que guarda as suas mentes e corações no Senhor. Filipenses 4, 6 até 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O antídoto ou o remédio para evitar andar ansioso no mundo presente, é o viver em Cristo a despeito de tudo aquilo que procura deixar uma pessoa ansiosa ou distante do viver em Cristo. Para um cristão praticar o chamado de viver em Cristo é essencial que haja disposição e ações da parte dele em direção ao Senhor. É necessário que o cristão se humilhe diante de Cristo, ora ele, assim como se apresente disposto a ouvir a instrução que o Senhor lhe concede por meio da comunhão. Tiago 4, 6 até 10. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria, em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. 1 Pedro 5, 6 até 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O chamado para viver em Cristo é um convite para ações muito vivas e que são muito intensas. Por meio do viver em Cristo, o Senhor atua de forma profunda na vida e no coração daquele que se achega a Ele. O Senhor alivia a pessoa que se achega com continuidade a Ele até mesmo das cargas mais pesadas e vis, instruindo a ela ainda na vontade de Deus segundo o coração manso e humilde de Cristo. Quando um indivíduo atende ao chamado do Vinde a mim que o Senhor Jesus Cristo apresenta a todos, esta pessoa vai de encontro a Cristo e se coloca em uma posição onde ela pode alcançar o conhecimento da verdade, libertação dos jugos inapropriados, e instrução e fortalecimento no Senhor para seguir adiante segundo a vontade do Pai Celestial. A prática do viver em Cristo, como uma ação prática que precede ou acompanha as demais ações, é imprescindível para cada pessoa ou para cada cristão. Para cada indivíduo na face da Terra é de crucial importância compreender que somente quando alguém inclina reiteradamente o coração para buscar ao Senhor, para viver nele, é que ele de fato também estará suprido para andar segundo o querer celestial. Quando uma pessoa se dispõe a praticar o viver em Cristo, ela poderá descobrir que até quando estiver dormindo ou recém-acordada, ela poderá continuar a estar vivendo no Senhor e na posição em que, em todo o lugar que ela estiver, a fonte de águas vivas também estará com ela. Todavia, a falta de disposição para viver em Cristo pode causar o obscurecimento do coração e do caminho daquele que despreza este chamado específico do Senhor a todos os seres humanos. A insistência na rejeição do viver em Cristo poderá, inclusive, avançar até o ponto em que uma pessoa venha a se esquecer do que já lhe foi tornado disponível como nova criatura no Senhor. Quando uma pessoa se inclina a viver em Cristo, também o Pai Celestial e Cristo se inclinam para viver, por meio do Espírito Santo, naquela pessoa que fez opção pela vida no Senhor. Salmos 16, 7. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Isaías 50, 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer, a seu tempo, uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. João 7, 37 até 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isaías 55, 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. 1 João 4, 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus, nele. João 14, 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Isaías 57, 15. Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. E por fim neste capítulo, gostaríamos novamente de reiterar que o chamado ou convite para viver em Cristo, que Deus estende a todos os seres humanos, é um convite para ser praticado por um indivíduo por toda a sua vida presente e também eterna no Senhor. Relembramos também mais uma vez, que não objetivamos adentrar aqui mais detalhadamente sobre como uma pessoa pode praticar o viver em Cristo, tendo em vista que este assunto já se encontra abordado de forma bem ampla e específica nos seguintes estudos. 1. Letra ouvida. 2. Conhecer sobre Deus ou conhecer a Deus. 3. O princípio central do viver do cristão no mundo. 4. A lei do entendimento. 5. Vigiai em oração. 6. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, com ênfase especial sobre a ajuda que o Espírito Santo nos oferece para podermos nos manter em Cristo. 7. O Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo, no qual procuramos evidenciar muitos aspectos pelos quais o próprio Senhor Jesus Cristo se apresenta como sendo Ele o primeiro a se oferecer a nós para nos ajudar para também nos tornarmos firmes no viver nele, no Espírito do Senhor e no Pai Celestial. Portanto, o convite que Deus faz para as pessoas passarem a viver em Cristo tem, da parte de Deus, também o oferecimento do próprio Cristo para ajudá-las a alcançarem este excelso e essencial propósito do Senhor para as suas vidas. Hebreus 4, 14 até 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 7, 25. Por isso, Também Cristo pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles.